Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos para a audição do Fórum dos Conselhos Científicos e Laboratórios do Estado. Estão presentes, e vou passar a referir, da parte do plenário da Comissão, estão representados os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda. Não está neste momento ainda o Partido Ecologista dos Verdes, a senhora deputada Elisa Apolónia poderá chegar entretanto. Da parte da delegação deste Fórum de Conselhos Científicos está presente o Dr. José Manuel Catarino, presidente do Fórum, a Dra. Manuela Caniça, do INSA, o Dr. Miguel Santos, do IPMA, o Dr. Vítor Rodrigues, do IICT, o Dr. Pedro Reis, do INIAV, o Dr. Telmo Santos, do LNEG, e a Dra. Rita Nicolau, da DGT. Passo desde já a palavra ao Sr. José Manuel Catarino para iniciar a apresentação no âmbito desta audição. Tem a palavra, Sr.
Excelentíssimo Presidente da Comissão, excelentíssimos deputados, começo por agradecer terem aceito reunir connosco. Viemos com uma delegação de 7 membros porque achámos importante que os 7 membros do Fórum dos Conselhos Científicos estivessem aqui representados pelos presidentes dos seus conselhos científicos, que já foram aqui referidos. E esta reunião foi pedida em 29 de outubro, porque no final desse mês, nas últimas duas semanas, foram divulgadas posições sobre a revisão da carreira de investigação científica, do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Houve diversas intervenções nos órgãos da comunicação social, houve sessões de apresentação de uma proposta de uma associação de investigadores que não tem a ver com o Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado e que não tem a ver com esta realidade da investigação científica nos Laboratórios de Estado. Essa proposta mereceu a nossa discordância completa e por isso achámos que era importante nós reagirmos a essa situação e mostrarmos a nossa discordância e também apresentarmos o nosso entendimento sobre essa matéria. O Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado já desde há vários anos que tem refletido sobre esta questão e tem apresentado propostas para a revisão do Estatuto. Nós reconhecemos que o Estatuto, que consta do Decreto-Lei 124/99, era um bom estatuto na altura, mas já passaram vários anos e reconhecemos que há aspectos desse estatuto que já deveriam até ter sido revistos há mais tempo. E nós, desde 2007, como consta de um dossiê que eu entreguei ao Sr. Presidente da Comissão, temos aqui o historial de uma série de documentos relacionados com este tema. O tema é a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Temos aqui o historial das posições do Fórum e temos o mais recente documento, que foi o documento que aprovámos ontem na reunião do Fórum e que já enviámos ainda hoje de manhã para a Secretaria de Estado da Ciência e também para o Presidente da Comissão. E é um documento que tem o título Enquadramento e Linhas Orientadoras para a Revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, em que, para além de uma página de enquadramento, depois tem duas páginas que referem os aspectos principais que achamos que devem ser considerados como linhas orientadoras para a revisão do Estatuto. E posso referir sinteticamente o que é que aqui está dito. Nas linhas orientadoras nós referimos 6 princípios e que temos defendido desde há vários anos. Portanto, isto é mais uma síntese daquilo que tem sido o nosso pensamento nesta matéria. Os 6 princípios são a manutenção do paralelismo entre a carreira de investigação científica e a carreira docente universitária, que achamos que é muito importante que seja sempre considerada em qualquer revisão do Estatuto da Carreira de Investigação. E essa manutenção permite, como também está explicado mais à frente, e é um dos outros princípios que permite a mobilidade entre estas duas carreiras. Também é um princípio para a revisão ter um sistema exigente de avaliação de desempenho dos investigadores. Depois, mais à frente, damos, digamos, algum detalhe sobre aquilo que consideramos que deve ser um sistema exigente de avaliação de desempenho. Achamos que o estatuto deve estar adequado à missão das instituições que têm investigadores de várias naturezas, portanto, defendemos um estatuto que seja global e que possa ser aplicado a diversos tipos de instituições, embora nós aqui estamos a representar os conselhos científicos dos laboratórios de Estado, mas não estamos a defender um estatuto para a investigação apenas no laboratório de Estado. Achamos que deve ser importante que esse estatuto possa cobrir todo o tipo de situações, até para permitir, digamos, a mobilidade entre as diversas instituições, para além da mobilidade com a carreira docente universitária. Achamos que se deve ser respeitada a autonomia científica das instituições e achamos que deve haver mecanismos de rejuvenescimento e progressão na carreira. Deve ser uma questão que deve ser integrante do processo de revisão do estatuto. Destes seis princípios que eu referi, há cinco que também são referidos noutro documento que foi entregue há muito poucos dias também à Secretária de Estado da Ciência e que foi assinado por dirigentes de oito instituições também do Sistema de Ciência e Tecnologia Nacional. O que quer dizer que há aqui pontos que são comuns, quer aos conselhos científicos, quer aos conselhos diretivos. Nós estamos preocupados com o bom desempenho das instituições, não estamos aqui a defender, digamos, aspectos exclusivamente da carreira dos investigadores, mas estamos preocupados com o impacto que possa ter qualquer pensamento sobre a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação nas instituições, no nosso caso, a pensar designadamente nos laboratórios de Estado. E é isso que nos move, essencialmente. Gostava de dizer que já desde dezembro do ano passado, quando enviámos à Secretária de Estado da Ciência a nossa posição sobre o parecer do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, também sobre o Estatuto da Carreira de Investigação, que também consta desse dossiê que eu aqui deixo, em que nós fizemos uma crítica bastante detalhada em relação a esse parecer, porque achamos que muitos destes pontos que nós aqui referimos não são considerados no parecer do Conselho. Nós, desde dezembro, temos feito vários pedidos para ser recebidos pela Secretária de Estado da Ciência e até agora não temos tido qualquer resposta. E daí, digamos, a nossa tristeza, digamos, falando assim abreviadamente, porque queríamos contribuir em direto com a Secretária de Estado para poder falar sobre este assunto e não temos tido essa possibilidade. E verificámos que outra associação de investigadores de ciência e tecnologia ainda recentemente teve a presença da Secretária de Estado e, portanto, nós gostaríamos que também tivéssemos que nos fosse concedida alguma atenção para podermos contribuir para este processo. Neste documento, depois são detalhados alguns aspectos, nomeadamente sobre o objetivo que achamos que deve ter o Estatuto da Carreira e o seu âmbito, a estrutura da carreira que achamos que se deve manter com as três categorias de investigador auxiliar, principal e coordenador, sendo que para investigador coordenador deve continuar a ser exigido as provas de habilitação ou de agregação nas universidades, manter esse paralelismo que neste momento já está consagrado em lei. Achamos que se deve aplicar à carreira de investigação aquilo que é geral, também para os trabalhadores em exercício de funções públicas, que prevê situações de contratos a tempo indeterminado e contratos a termo certo, sendo que a proporção entre esse tipo de situações com um vínculo mais permanente ou com um vínculo mais temporário tem muito a ver com o tipo de instituições que tivermos a falar e não podemos fazer proporções rígidas que sejam válidas para todas as instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Por exemplo, os laboratórios de Estado têm missões a cumprir tem atividades de investigação científica que têm muito a ver com os projetos que se obtêm das candidaturas a programas nacionais e internacionais, mas tem outras missões, tem as suas instalações experimentais, tem uma missão de Estado de dar resposta, nomeadamente a questões de mitigação de riscos públicos, para as quais precisam de pessoal com permanência e que saibam gerir, digamos, essas situações da melhor maneira para resolver as questões importantes desse tipo. Também achamos que se deve manter a figura de investigador convidado. O Conselho Científico deve ficar muito claro, como também já acontece no 124, o que é o Conselho Científico de uma instituição deste tipo e quais são as suas competências. E depois, finalmente, neste documento, fala-se com mais detalhe nos sistemas de avaliação de desempenho. Para acabar, o 124 sobre a avaliação de desempenho diz pouco, e essa é uma das maiores críticas que nós temos em relação ao 124, e por isso é que temos também defendido que ele tenha que ser adaptado, mas até agora tem sido feita, talvez de uma maneira menos igual em todas as instituições, numas com mais interferência ou menor dos próprios conselhos diretivos, mas já existe a avaliação de desempenho, mas achamos que ela deve ser mais rigorosa e definimos neste momento um conjunto de requisitos para o sistema de avaliação de desempenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Isabel Catarino. Já temos a inscrição dos diferentes grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente e os senhores representantes do Fórum de Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado. Antes de mais, agradecer a presença aqui. E, para começar, eu queria louvar precisamente esta disponibilidade que demonstro para participar na construção daquilo que será e na revisão do Estatuto da Carreira, que agora está em causa e que, por unanimidade, foi reconhecida essa mesma necessidade, porque, precisamente como o Sr. Professor referia, à época estaria adequada à situação, à atualidade, e hoje em dia estará efetivamente ultrapassada, e por isso, por unanimidade também, todas as instituições reconhecem que se impõe essa mesma revisão. Aliás, temos precisamente o que nos é dado conta é que têm estado a ser recebidos vários contributos precisamente para a melhoria e renovação e modernização desse mesmo estatuto, e o que se verifica é que têm estado a ser recebidos contributos, e uma das questões que colocaria é se precisamente esta pasta que agora o Sr. Professor referia, se já foi enviada para a Secretaria de Estado da Ciência, e que também, para dar conta que referem que já pediram para ser recebidos, que ainda não receberam, tiveram resposta quanto à data em que tal se concretizaria. Quanto a esse aspecto, portanto, tentaríamos também perceber, portanto, se os dados foram enviados, os contributos, os timings que estão precisamente a decorrer. E quanto à proposta que aqui, aliás, o que trazem é uma posição do Fórum quanto à proposta da ANICT, eu queria dar conta de que é só uma proposta da ANICT, não é nada um documento, de que não é um documento. Sim, é isso que foi quando, na altura, a tomada de posição quanto a essa proposta, de que efetivamente não passa além disso, é uma proposta, como muitas outras existirão, e que dão conta precisamente nessa fundamentação quanto a alguns dos aspectos que o Sr. Professor aqui referiu também, que serão alguns dos contributos para essa modernização do Estatuto. Não posso deixar de destacar um aspecto que aqui referiu o Sr. Professor em representação, portanto, do Conselho, que é efetivamente a necessidade de um maior rigor para a avaliação de desempenho. Aliás, esta vertente, esta solicitação, e penso que por unanimidade também, todos os laboratórios e todos os representantes aqui têm dado conta da necessidade de uma avaliação rigorosa, maior, porque só assim também é que se poderá, com essa mesma avaliação de desempenho rigorosa e transparente para que se possa também valorizar quem é de valorizar e, portanto, se possam também separar as águas e distinguir quem efetivamente o que está a fazer, quais são essas mesmas vertentes de valorizar e, portanto, venho precisamente saudar esta necessidade que põem aqui de uma avaliação mais rigorosa do desempenho e solicitava então precisamente se pudesse esclarecer quanto a esses pontos. Se os contributos foram enviados, porque eu vi já houve uma atualização quanto à principal objetivo desta audiência e depois os timings também que estão a decorrer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Costa Branco. Depois, a senhora responderá no fim das rondas todas dos grupos parlamentares. Senhora Deputada Elza Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Catarino e também os outros elementos dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado. Eu gostava de os cumprimentar a todos e de dar conta que, por parte do Partido Socialista, compreendemos de veras as vossas preocupações, no momento em que nós devíamos, como dizem no requerimento, estar a discutir a passagem de bolseiros a contratos de trabalho ao nível da investigação. Estamos perante aquilo que pode ser mais uma etapa de desmantelamento do sistema científico e tecnológico nacional e estamos perante um momento onde se denota mais uma vez uma total ausência de diálogo entre o Ministério da Educação e da Ciência e a comunidade científica, o que redobra as nossas preocupações face a estas matérias. Também não conta de que, tendo sido confrontados com esta proposta da ANICT, tal como nós, aqui na Assembleia da República, os diversos grupos parlamentares, a Sra. Secretária de Estado já assumiu em sede de discussão do Orçamento de Estado que o Governo apoiava esta proposta, portanto, parece que o Governo fez sua a proposta da ANICT, não sei se ipsis verbis, tal como a conhecemos na praça pública, ou se terá introduzido algumas alterações. O que é certo é que não consideramos também ser esta a forma mais adequada para que os grupos parlamentares se pronunciem sobre uma revisão tão importante como aquela que desejaríamos que fosse a proposta de revisão da carreira de investigação. E as perguntas que eu gostaria de lhe colocar, se caso esta revisão vá para a frente, tal como nos moldes em que a conhecemos, quais os impactos que esta revisão pode ter ao nível da carreira do investigador científico? Portanto, se os laboratórios de Estado já se preocuparam ou se já têm algum estudo de impacto de quais são as implicações de uma proposta destas no sistema científico e tecnológico nacional. Tanto mais que, e como o Sr. Professor disse, e nós também sublinhamos e subscrevemos as próprias questões de avaliação que a Fundação Ciência e Tecnologia tem promovido na linha do CIADAP, não se adequou necessariamente à investigação do que deve ser um investigador científico. Independentemente disso, haverá seguramente impactos que se vão colocar a quem está a fazer investigação em áreas tão nobres como o apoio às funções de soberania, onde as questões da competitividade se colocam de uma outra maneira quando não estamos perante áreas deste género. Nem tudo no quadro do desenvolvimento de atividades nesta área tem necessariamente que ser competitivo, porque trata-se de missões que o próprio Estado tem que assegurar, independentemente da questão da competitividade. E, portanto, gostávamos de saber o que é que, se já tem alguma ideia de quais serão os impactos que se colocarão aos investigadores caso esta proposta siga na linha do conhecimento que até à data temos dela. E para já é só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Sr. Deputado Michel Zoifer, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros membros do Fórum dos conselhos científicos, o professor José Manuel Catarino. Queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los e, enfim, já estiveram, neste caso com o deputado Ernesto António Pereira, há não muito tempo, exatamente sobre esta e sobre outras matérias. E eu creio que, em relação à questão do estatuto, acho que é evidente e há um largo consenso de que é uma revisão que vem a propósito e que vale a pena estar a falar dela e executá-la, e nós acompanhamos esse debate também. E é natural que nesse debate surjam propostas como aquela a que se referiram da ANICT e como aquelas que nos deixaram aqui hoje. Eu julgo que elas valem por si como propostas, mas naturalmente o interesse ou a palavra final, pelo menos em termos de proposta, será a do Governo. Mas também lhes devo dizer que, tanto quanto sei, da parte do Governo, a proposta da ANIC tem encarada como mais uma para o debate e não faz uma espécie de, enfim, de fé gigantesca sobre as ideias do Governo nesta matéria. Até porque aquilo que aqui nos disseram, os pontos que aqui o professor referiu sobre as ideias dos conselhos científicos, dos laboratórios de Estado sobre isto, são bastante evidentes, e eu devo dizer que da parte do CDS se enquadram também no nosso pensamento sobre a matéria, nomeadamente no que diz respeito à importância de criar um estatuto que dê latitude suficiente para que todas as missões do Sistema Científico e Tecnológico Nacional se possam abranger no que diz respeito aos seus trabalhadores e a quem faz a carreira de investigação científica, quer o faça num laboratório orientado à captação de fundos europeus e aos projetos, ou outro que, como no caso dos laboratórios de Estado, tenha uma missão muito mais definida top-down, se me permitirem, apesar de tudo o que os laboratórios de Estado já fazem, naturalmente, com mais liberdade do que ainda há uns anos atrás. Mas, enfim, as instituições de investigação científica não são só diferentes por causa das áreas científicas que abordam, mas também são diferentes na sua composição e nas suas missões. Eu acho que isso é muito importante, e aliás acho que no caso concreto dos laboratórios de Estado, a questão da definição da missão e do bom enquadramento dessa missão com a sua tutela, tutela aqui, enfim, acho que é um trabalho que é quase constante e que dificulta de alguma maneira o trabalho dos laboratórios de Estado, nomeadamente quando muda essa tutela, quando muda a orientação que vem de cima. Subscrevo também a questão do que aqui referiram do sistema de avaliação do desempenho, e aí também, creio que já foi dito, é importante dizer que também diferentes missões levam a diferentes formas de olhar para essa avaliação de desempenho, mas ela é para nós um pilar fundamental do sistema científico tecnológico coeso e robusto. Mas também, sobretudo, aquilo que o Sr. Professor disse do impacto que se pode produzir com o estatuto de carreira, e eu diria também com o sistema de avaliação, na própria missão ou no funcionamento do dia-a-dia de uma instituição, ou neste caso de um laboratório de Estado. Deixe-me dizer-lhes que já tínhamos tomado boa nota na reunião que tivemos, mas voltei a anotar que têm tido dificuldade em falar com o Conselho de Estado da Ciência. Eu julgo que o contributo que aqui nos deixam deve naturalmente ser apresentado, sobretudo, à Secretaria de Estado da Ciência. Nós, naturalmente, que o recebemos com gosto, até porque depois fizemos um debate parlamentar sobre isso. É mais um contributo, mas é muito importante que possam fazer com quem está e quem assumiu a necessidade de fazer essa revisão, e nós gostaríamos que isso possa acontecer muito brevemente, porque acho que é importante, e se o Parlamento os recebe com todos os dias, se quiserem, é importante que a Secretaria de Estado também o faça, e termino mesmo dizendo que acho que espero que possam contribuir com a vossa palavra e olhos nos olhos também para a criação de um estatuto coerente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Osvaldo. Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado e valorizar este pedido de audiência, porque nos permite, de facto, debater alguma coisa ou não tanto, depois de ouvir as intervenções do PSD e do CDS, que nada de concreto disseram sobre esta matéria. Dizer que nós entendemos que este processo começa mal, e começa desde logo mal quando a tutela se recusa a receber o fórum. Nós, no âmbito da audição na especialidade do Orçamento de Estado para 2015, confrontámos a senhora Secretária de Estado com isso e perguntámos-la porquê não responder aos pedidos que um fórum lhe tinha dirigido e, portanto, também não obtivemos resposta. Dizer também que começa mal este processo porque a Assembleia da República nada sabe sobre este processo. A única coisa que conhecemos era uma proto-proposta de uma proto-associação de bolseiros que, na última audição, a Secretária de Estado assumiu como sua, portanto, assumiu que aquela proposta que a ANICT tinha levado à discussão não era da ANICT, era do Governo. Aliás, o enquadramento da proposta não é de uma associação, é da letra e da forma como o Governo faz estes anteprojetos, não é? E, portanto, preocupa-nos isso, ainda mais quando a Secretária de Estado já teve a oportunidade várias vezes de poder se pronunciar e aprofundar esta discussão no sentido de em que sentido é que vai a revisão, que objetivo é que tem e nada o fez, e isto preocupa-nos. Dizer também que entendemos que é inaceitável que o Governo, há mais de um ano, não responda ao Fórum. Entendemos que não é um bom sinal para o regime democrático quando isto acontece, mas marca a atitude política de quem está hoje no Governo e isso, no nosso entendimento, é negativo. Dizer também que este processo radica, no nosso entendimento, em princípios errados, que não estão na base da valorização do trabalho científico, do sistema científico e tecnológico nacional, mas num outro objetivo, que é o objetivo de generalização da precariedade, de cortes salariais e de retirada de direitos fundamentais. E preocupa-nos isso porque, de facto, nós entendemos que não é o sistema científico e tecnológico público que tem doutorados a mais, o privado é que tem a menos. E preocupa-nos que não haja, do ponto de vista do confronto político e do debate de ideias, clareza sobre isto. Porque era importante que cada lado assumisse as suas opções relativamente a esta matéria. Porque dizer que é necessário uma revisão, todos podemos dizer. Temos que dizer em que sentido é que vai essa revisão. Porque uma revisão pode ter aspectos positivos, pode ter aspectos negativos. E no nosso entendimento, se vai no sentido de instituir uma cota de acesso a determinados patamares da carreira, se vai no sentido de agravar a precariedade e generalizar a precariedade a vários setores dos trabalhadores científicos, se nada diz sobre a necessidade de assistentes técnicos de apoio à investigação, então não vai em bom sentido. E efetivamente o que temos tido é uma indisponibilidade para assumir as consequências de uma proposta desta natureza, porque depois de já ter sido assumido, nada a dizer sobre ela e manter isto nesta matéria, no nosso entendimento, não marca uma posição correta do Governo relativamente a esta matéria. Dizer também o seguinte, nós entendemos e tudo faremos para que esta proposta não vá pela frente, porque o Partido Socialista perguntava aqui que impactos é que isto terá. Nós esperamos mesmo que não cheguemos ao ponto de estar a discutir isso, porque mal seria que nós estivéssemos a discutir o impacto de uma proposta que tem como objetivo de desvalorizar aquilo que foi uma conquista de décadas dos trabalhadores científicos e que não é nunca é uma proposta naturalmente fechada e pode ser melhorada, mas aquilo que hoje está em cima da mesa não é efetivamente isso. E portanto, desde logo porque não responde a uma questão de fundo, que é a integração daquilo que são falsos bolseiros de investigação científica, porque não o são, e são trabalhadores de facto, e prestam trabalho de facto para o funcionamento das instituições, porque coloca em causa o paralelismo, e isso foi uma conquista muito importante. No nosso entendimento, e com isto termino, Sr. Presidente, não pode ser desligado de um contexto de desinvestimento público acelerado no sistema, não pode ser desligado num contexto de desmantelamento de importantes laboratórios de Estado, porque o senhor deputado do CDS diz aqui que os laboratórios de Estado não podem andar a mudar a tutela. Pois foi na tutela dos assuntos parlamentares que mudou para a presidência do Conselho de Ministros, que mudou para os negócios estrangeiros e agora se pretende transferir o ICT para uma instituição de ensino superior. E, portanto, a responsabilidade direta é do Governo e nós não nos podemos desligar esta discussão do contexto político e do que move, do ponto de vista de projeto ideológico, este Governo. E, portanto, da nossa parte, tudo faremos para contribuir com propostas do ponto de vista da valorização do trabalho científico, destas instituições, do sistema científico e tecnológico nacional, não desligando disto de outra coisa, que era uma outra discussão, que é do financiamento público a estas instituições, que é uma discussão de fundo, porque nenhum sistema científico e tecnológico sólido e com um papel fundamental, não é na competitividade, é no desenvolvimento do país, pode assentar apenas em fundos comunitários, no nosso entendimento. Para não falar aqui da questão do LNEG, que é outro problema, que o Governo quer colocar um laboratório de Estado a fiscalizar privatizações. Foi isso que o Sr. Secretário de Estado de Energia aqui respondeu no Parlamento, e nós preocupa-nos naturalmente isso. O papel do pessoal de investigação não é fiscalizar privatizações no setor de energia.
Outra altura.
E, portanto, preocupa-nos isto. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. O tempo é que já não permite mais. Senhora Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Senhora Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria cumprimentar o Conselho, o Fórum dos Conselhos Científicos do Laboratório de Estado, dizer que vou restringir a minha intervenção à questão que aqui nos trouxeram. Muito obrigado a dizer sobre os Laboratórios de Estado. A primeira questão da qual não podem restar dúvidas desta reunião, ao menos nisso, é que a senhora Secretária de Estado da Ciência, em sede de debate orçamental, chamou a si aquela pré-proposta da ANICT acerca da carreira de investigação científica. E explicitou, em resposta a perguntas de vários partidos da oposição, que se iria agora seguir uma fase de audição das várias entidades, instituições, etc., etc. E que, portanto, muito mal faziam os partidos da oposição ao achar que era um processo já concluído, terminado, muito pelo contrário. Até ao final do ano, faltam 20 e tal dias, mas até ao final do ano, que iriam ser ouvidos todos uma série de interessados e que o Governo apresentaria uma proposta legislativa. Portanto, não vale a pena chegarmos aqui a este ponto de debate e achar que não, que a proposta não tem madrinha, quando ela tem não só a geração no Ministério da Educação, Secretaria de Estado da Ciência, como teve, na verdade, o amadrinhamento, digamos assim, por parte da Sra. Secretária de Estado da Ciência. Portanto, esse era um ponto que eu acho que devia ficar claro e rigoroso desta reunião, para que não haja aqui uma espécie de jogo de sombras acerca da responsabilidade política daquilo que estamos a discutir. Depois gostava de dizer que concordo em absoluto, o Bloco de Esquerda concorda com os 6 princípios que enunciei, vou poder detalhá-los neste momento, mas concordamos em absoluto com esses 6 princípios. Achamos absolutamente fundamental que não se perca o paralelismo entre a carreira do ensino superior e a carreira de investigação científica, bem como todos os outros princípios e mecanismos que referiram. Gostava também de dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, há uma oposição grande a este projeto que o Governo está a favorecer, porquanto ele tem uma cota baixíssima para investigadores de carreira nas instituições, e mesmo dentro dessa cota, numa situação de rarefação dos vínculos contratuais e até de progressão na carreira. Portanto, não é possível agora detalhar tudo o que ali está, mas aponta no sentido de diminuir aquilo que possam ser os efetivos de quadro e de lhes diminuir as garantias contratuais, salariais, de progressão de carreira, e, portanto, é um empobrecimento da atual situação. Não é um melhoramento, é um empobrecimento. E, portanto, se quer dizer que isto é um descongelamento das carreiras, podemos que dizer que, de facto, há aqui mais uma liquefação do que outra coisa, porque, na verdade, está a haver mais um contributo para o desmantelamento do sistema científico e tecnológico em Portugal. Para terminar, antes que o Sr. Presidente me chame a atenção, era só adiantar o seguinte: creio que devem insistir, como representantes que são de instituições decisivas do ponto de vista de várias das missões de soberania do Estado e de aspectos essenciais da investigação, é que o Governo ouça as propostas, as posições que as instituições têm. Isto, independentemente do tempo, não ir para diálogo da parte do Ministério da Educação, aqui em particular responsável por este processo, porquanto, como temos ouvido sucessivamente, ainda agora, no debate do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro da Educação acha que quem tem uma opinião diferente nas instituições, sejam elas quais forem, é porque está a fazer uma guerra política. E, portanto, esse é o princípio do sectarismo instituído, e, como tal, tem uma posição política. O Governo não tem, mas as instituições têm. Eu creio que não se devem deixar intimidar por isso. e do ponto de vista cidadão, apelo a que realmente insistam o mais possível com a senhora secretária de Estado, que no seu autismo, mas a democracia não se compadece com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Fazenda. Sr. Dr. José Manuel Catarino, ou quem entenderem dar respostas, responder, disse de passar a palavra a algum dos colegas só para se identificar para efeitos de gravação, para depois podermos ficar com os registros para saber quem disse o quê sobre a matéria. Se faz favor, outro, tenha a palavra.
Muito obrigado. Eu vou só dar algumas breves respostas em relação a algumas das questões que aqui foram referidas e depois passarei aos meus colegas que certamente têm melhores contributos para apresentar. Em relação ao documento do fórum que a deputada Castelo Branco referiu, o que enviámos quando fizemos o pedido de audiência, de facto, foi apenas a reação que na altura tivemos em relação ao documento da ANIC. Hoje, imediatamente antes de virmos para aqui, já enviámos também para a Comissão o documento que eu há bocadinho estive a apresentar. Enviámos também hoje de manhã para a Secretaria de Estado da Ciência. Em relação à Secretaria de Estado da Ciência, nós, a última reunião em que participámos na Secretaria de Estado, também foi, tivemos, muitos de nós tivemos presentes, e também foi uma reunião conjunta com os conselhos diretivos dos laboratórios de Estado, foi em dezembro de 2012. Depois, durante o ano 2013, tivemos, com a data de fevereiro, o parecer do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, e só no final desse ano é que nos foi pedido o parecer, a nossa opinião sobre o parecer. A nossa opinião, eu diria que é bastante negativa e até, como aqui está dito, achamos que há frases desse parecer que são ofensivas em relação aos investigadores do Laboratório de Estado. Eu vou também deixar, está na pasta, vou deixar também isto. E quando enviámos para a Secretaria de Estado esse parecer, em 16 de dezembro de 2013, terminávamos o documento dizendo que, em entendimento do Fórum, que se prossiga e aprofunde a análise e o diálogo sobre este assunto e afirma a sua total disponibilidade para colaborar neste processo, nomeadamente através de uma reunião com a senhora Secretária de Estado da Ciência. Isto foi em dezembro de 2013. Depois também tivemos aqui na Assembleia, em junho, na sessão foi promovida também pela Comissão, em que nós fizemos uma apresentação. Nessa sessão também foi anunciado que estava em processo de revisão do Estatuto da Carreira e, mais uma vez, enviámos uma carta à Secretária de Estado a pedir que nos recebesse para discutir os termos da revisão do Estatuto. E hoje de manhã, quando enviámos este documento para a Secretária de Estado, também fizemos novamente o pedido. Em relação aos impactos, os impactos para nós que nos preocupam, é evidente que nos preocupam os investigadores, os laboratórios de Estado, todos nós somos pessoas e não gostamos de determinado tipo de situações, como as situações da precariedade, não é para nós, é para os mais jovens que andam a viver nesta situação já há demasiado tempo, cortes salariais também acho que ninguém gosta. Mas nós pensamos nas instituições e quando medidas como deste tipo de defender um sistema que é baseado na precariedade ou de acabar, como o próprio documento da ANICT assume frontalmente, acabar com o paralelismo entre as carreiras de investigação científica e docente universitária, isto na prática é acabar com os laboratórios de Estado. Não vale a pena estar com outras ilações, porque é a consequência normal que daí decorre. E esse documento mostra um total desconhecimento, que aliás eu acho que eles depois acabaram por reconhecer, da realidade dos laboratórios de Estado, é porque não estamos a falar de instituições que estejam com determinados centros de investigação, que estejam no seu dia-a-dia a preparar candidaturas a programas nacionais e internacionais e depois a gerir projetos de investigação. Com certeza nós também fazemos isso e é uma parte do nosso trabalho, só que isso é em conjugação com um outro tipo de atividades de apoio a instituições públicas e privadas no cumprimento da nossa missão, atividades que decorrem da contribuição do Orçamento de Estado para os laboratórios e que obrigam a determinado tipo de atividades de apoio científico e técnico a todo um tipo de instituições. Portanto, para esse conjunto global de atividades tem que haver um raciocínio global. Isso aplica-se também em relação à carreira. E quando falamos em proporções entre pessoal em permanência e pessoal que é mais volátil e com situações de contratação precária, essas proporções não podem ser fixadas à partida, têm que ser adaptadas ao perfil das atividades. Até dentro dos laboratórios as situações são diferentes e são muito mais diferentes quando comparamos a situação do laboratório de Estado com centros de investigação, sejam de instituições públicas ou privadas. Passava a palavra Pedro Reis, quer apresentar-se também.
Sim, tem a palavra, com certeza. Não, o Sr. faz favor de gerir, logo desde o início. Dr. Pedro Reis.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria, Pedro Reis, do INAV, gostaria apenas de fazer aqui três notas. A primeira é que o decreto-lei que nós estamos a referir e que propomos, e todos nós, a sua revisão, surge no seguimento de uma avaliação internacional e que foi coordenada pelo professor Pierre Condson, enfim, que penso que é já conhecido aqui dos senhores deputados. Portanto, este estatuto foi um estatuto que surgiu no seguimento de uma avaliação, dos resultados de uma avaliação internacional, em 99. É evidente que, decorrido este tempo, é necessário fazer alguma revisão, até porque a legislação de determinados aspectos que vai surgindo, e é necessário fazer essa atualização. E nessa atualização, sabemos que é evidente, um dos principais aspectos será a questão da avaliação de desempenho. E em 2009, que foi revisto o Estatuto da Carreira Docente Universitária, nessa altura o Fórum também fez já uma reflexão, fez logo uma reflexão interna sobre a revisão, e portanto, e é algo que nós até atualmente no seio do Fórum temos um grupo de trabalho onde estamos a fazer também uma reflexão sobre propostas, linhas orientadoras para a avaliação de desempenho. O segundo aspecto que gostaria de referir é que nós no Fórum, de facto, temos uma grande convicção das nossas posições. E temos uma grande convicção porque, olhando para os vários documentos que vão sendo produzidos no Fórum, notamos, são coerentes. E, inclusive, vimos agora na carta que foi enviada à senhora Secretária de Estado e que foi de vários presidentes de vários laboratórios de Estado e de laboratórios associados, está em linha com aquilo que nós temos defendido. E do Instituto Superior Técnico. Portanto, esse era o segundo aspecto que queria referir, é a convicção e a coerência das nossas posições. Agora, o terceiro aspecto, e este é talvez aqui um aspecto talvez mais importante, se calhar aqui neste momento, e até pegando a questão da avaliação, da possível avaliação do impacto. Bom, primeiro, para nós avaliarmos o impacto, temos de saber exatamente o que é que está sobre a mesa. E que, de facto, seria interessante é que a Secretaria de Estado pudesse, antes de uma proposta de revisão de estatuto, um estudo ou uma proposta sobre o qual nós pudéssemos refletir e dialogar. Porque foi isso que nós temos pedido. Porque uma coisa é, depois de haver um decreto-lei, que inclusive até seja publicado e depois nós podemos pronunciar, outra coisa é com base, enfim, num estudo de orientações que a própria Secretaria de Estado tenha, que pretende incorporar numa revisão de estatuto. E agora, mas daquilo que foi, enfim, que foi surgindo ou que fomos tomando algum conhecimento, nomeadamente nessa tal proposta, assim, não sei se apadrinhada, levanta uma questão que é, nomeadamente, por exemplo, a avaliação está muito centrada no desempenho individual, um pouco desligado da atividade na instituição, na unidade de investigação onde está inserido. E, inclusive, até estar dependente da remuneração do próprio investigador de algumas atividades que ele possa exercer, nomeadamente da obtenção de projetos competitivos. Não está em discussão, frio, não está em discussão a avaliação individual, não está em discussão os investigadores terem que concorrer a projetos competitivos, isso não está em discussão. O que é que está em discussão? Possivelmente os senhores deputados, até nos contactos que têm com os seus eleitores, por vezes é referido que os investigadores não investigam as matérias que deviam investigar. Nomeadamente, às vezes esta crítica é feita aos laboratórios de Estado. Nós ouvimos, possivelmente também ouvem essa crítica que é feita. O que é que e muitas vezes, enfim, felizmente já não se ouve tanto, até por vezes se comenta que os investigadores o que fazem é publicar para as suas carreiras, para o seu currículo. Ora, aquilo que nos apareceu em discussão, ou que surgiu até na proposta, é precisamente nesse sentido. É que vai precisamente nesse sentido. O que significa que nós, quando estamos a defender agora tanto a questão da aproximação, da investigação, com a inovação, a ligação às universidades, às empresas, o cumprimento da missão dos laboratórios de Estado, que inclusive é uma matéria que foi já aqui assim debatida na Assembleia da República. Ora, se nós estamos a dar um sinal numa revisão do Estatuto, que é os investigadores têm que ter atenção ao seu currículo só individual, e inclusive até depender a sua remuneração daquilo que consegue individualmente e quase desligado da instituição e das missões da instituição, nós estamos a andar precisamente para trás. E, portanto, estamos a fazer precisamente o contrário daquilo que se pretende atualmente. E, portanto, esta era a nota que queria referir em relação à questão desta questão do impacto. E, de facto, isso é importante. Para o impacto, portanto, três pontos. É que, antes de estar para sair um decreto-lei, devia a tutela ter algum documento, algumas linhas orientadoras. E, conforme o Fórum disponibilizou para dialogar, para apresentar soluções, para analisar, que a Secretaria de Estado avançar nesse sentido, antes de avançar com a proposta de um decreto-lei de revisão do Estatuto. O segundo aspecto é que, de facto, temos que saber um pouco com o que é que estamos a falar para analisar esse impacto, e depois, da análise do impacto, eu queria já colocar esta questão, que pode ser uma questão extremamente contraproducente para aquilo que se pretende, sobretudo agora neste novo período de programação dos fundos comunitários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Pedro Reis. Não sei se ainda há mais alguém que queira fazer alguma nota complementar, apesar de ter ultrapassado o tempo, Sr. Não havendo, ou há? Bem, não havendo, deixa o documento que nos entregaram, Sr. Está disponível na mesa, mas o Sr. José Manuel Catarino disse-nos que nos enviaria para a Comissão por via e-mail e que faria distribuir depois imediatamente pelos grupos parlamentares, como é habitual e como é normal. De qualquer forma, o documento já cá está. Se fizer falta, poderá ser consultado por parte dos grupos parlamentares. Sr. da nossa parte, agradeço-vos imenso as informações que aqui prestaram. São úteis, com certeza, para o trabalho da Comissão e para os grupos parlamentares, para as posições que terão que assumir nesta matéria, seja em termos de se pronunciar no próprio Estatuto, seja em termos daquilo que é a atividade de fiscalização da parte dos grupos parlamentares ou da Assembleia da República para com o Governo. Agradeço-lhe e manifestar a disponibilidade desta Comissão para receber sempre que assim entenderem, sempre que for útil, seja sobre matérias de Estatuto de Carreira, seja sobre outros assuntos que têm a ver com os laboratórios de Estado. E, obviamente, que aquilo que o Dr. Pedro Reis disse, ouvimos-lo todos os dias, ainda hoje o ouvimos numa reunião que tivemos de Conferência de Presidentes em Santarém, onde um dos assuntos abordado por parte das associações ou confederações de agricultores é exatamente a questão da investigação para as questões agrícolas, nomeadamente tudo o que tem de respeito à fitossanidade, que hoje estão em cima da mesa, seja da questão da parte da parte vegetal, seja da parte animal, foram abordadas uma série de questões nesta matéria. Muito obrigado pela atenção.